Josué capítulo 3, nós vamos começar a ler novamente a partir do versículo 10. Josué está dando as instruções para o povo de Israel sobre a passagem do Rio Jordão. Josué 3, 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Foi nesse ponto que nós falamos no domingo passado, a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Então é um momento muito importante, muito significativo, esse título de Deus é importante. Em outras épocas, Deus é chamado assim só do Deus dos céus. Inclusive falamos sobre a época de Neemias, quando o povo, muito depois dessa época, o povo não estava na posição na terra, e eles chamavam várias vezes no livro de Esdras e Neemias, Esther, nós encontramos o título de Deus, Deus dos céus, porque ele governa nos céus, ele não tem problema nenhum, ele já expulsou seu grande inimigo do céu. Então no céu Deus não tem nenhum problema com o seu reinado, mas o alvo dele, o objetivo dele é estabelecer seu reino na terra. É isso que nós até estamos seguindo na história do povo de Deus no Velho Testamento, para entender que hoje ainda Deus quer estabelecer seu reino na terra. E nesse momento em que então o povo de Israel está prestes a passar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, eles ainda não possuem a terra de Canaã. A terra de Canaã está cheia de todos esses povos que acabamos de ver no versículo 10, todos esses eus aqui, né? Os cananeus, eteus, tem muitos inimigos, vai ter muita guerra pela frente, mas como eles estão caminhando para entrar já na terra prometida, Deus já pode ser chamado do Deus de toda a terra. E isso é uma coisa importante, porque Deus está durante toda a história procurando estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse é o alvo dele, ele quer habitar. Nós estamos aqui numa base, nós estamos aqui aguardando, nós somos o povo dele. Ele já era um povo dele no deserto, mas Deus ainda não podia ser chamado Deus de toda a terra, porque ele não tinha uma base, ele não tinha uma capital, ele não tinha uma posição na terra para poder tomar. Por isso, quando você estuda as guerras, Segunda Guerra Mundial, o dia D, que é tão famoso, por que foi tão importante o dia D? Porque os aliados voltaram, saíram da Inglaterra, que é uma ilha, e conseguiram uma base na Europa continental. Eles tinham tomado toda a Europa dos nazistas? Não, eles tomaram uma praia, uma base. Foi uma guerra que virou, foi uma batalha que virou a direção da guerra, porque a partir dali os aliados tinham uma base ali, e a partir dali era muito mais fácil eles conseguirem recuar e afastando os nazistas. Então, a partir daquele momento, podia falar, os aliados outra vez têm uma base na Europa, a Europa não é toda dos nazistas, eles não tinham tomado tudo, mas tinham uma base. Então, isso é o que significa aqui. Não significa o Senhor de toda a terra, então Deus já governa sobre toda a terra? Não, ele podia, né? Nós temos falado muitas vezes, ele pode, se ele quiser, estala os dedos e expulsa todos os demônios, todas as forças contrárias, mas não é isso que vai trazer glória para Deus, ele vai fazer esta obra através de nós. Então foi isso que nós vimos nas outras passagens no domingo passado. Então a arca da aliança, essa arca da aliança é a arca da aliança não só de Israel, mas é do Senhor de toda a terra, porque Deus tem esse propósito, ele está caminhando para estabelecer o seu reino em toda a terra, e a terra de Canaã é a base, a terra de Canaã é ali, estrategicamente, o ponto crucial para Deus fazer cumprir o seu plano. Por isso, é tão, tão significativo esse momento na história de Israel. Eles vão passar o Rio Jordão e um grande passo vai ser dado no plano de Deus. Então, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Versículo 12. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes, esse versículo 12, deixa eu só explicar, esse versículo 12 é como se fosse um parênteses, sei lá, ele vai falar, por que, que ele mandou escolher 12 homens? No resto do capítulo 3, ele não vai explicar isso ele vai voltar no capítulo 4, ele vai falar de novo no capítulo 4, versículo 2, ele vai assim, escolhei dentre o povo 12 homens, aí que ele vai explicar o que, que esses 12 homens vão fazer. Então, só para, né, a gente lembrar que ele mandou escolher 12 homens, eles iam fazer uma coisa importante, mas depois no capítulo 4 nós vamos falar sobre isso. Versículo 13, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, outra vez, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Então, aqui também já fizemos referência a isso, o Rio Jordão. Nós temos falado assim que é um rio que desce de uma altura de mais ou menos 2.700 metros acima do nível do mar, lá no Monte Hermon, lá para cima do Mar da Galileia. Depois ele passa pelo Mar da Galileia e depois nós temos esse trecho aqui que a gente costuma ver nos mapas, que é o Rio Jordão entre o Mar da Galileia, mais no norte, e o Mar Morto no sul. É nesse trecho onde eles estão passando aqui em frente a Jericó. É uma posição já bem mais próxima à foz do Rio Jordão, assim, onde vai desembocar no Mar Morto, quer dizer, já está bem mais embaixo. Mas apesar de ele estar mais próximo ao Mar Morto, ele ainda é um rio. O Rio Jordão não é um rio grande, né? Quem conhece os rios brasileiros, por exemplo, nós olharíamos para o Rio Jordão e chamaríamos de um córrego, né? Porque o Rio Jordão não tem dimensões nada parecidas com nenhum dos, não estamos nem falando do Rio Amazonas, né? Mas mesmo algum dos outros rios maiores que nós temos aqui no Brasil, é bem menor. E como nós falamos também, Deus, na sua sabedoria, e isso faz parte, a gente precisa aprender esse jeitão de Deus em tratar com a gente, porque se ele tivesse escolhido uma outra época do ano, eles poderiam ter atravessado o Rio Jordão sem milagre nenhum, justamente porque o Rio Jordão não é um rio tão grande e dá para passar. Daria para passar, não precisaria de um milagre. Só que nós vamos ver aí, no versículo 15, que nessa época do ano o Rio Jordão estava muito cheio. Então, o Rio Jordão tem a característica, primeiro, de estar vindo de uma altura 2.700 metros acima do mar, do nível do mar, e ele vai, o Mar Morto é mais ou menos 1.200 metros abaixo do nível do mar, é o corpo, né, é o lago assim, de nível mais baixo na terra. Então, isso significa, e o Rio Jordão não é um rio muito comprido, o que significa que o Rio Jordão é um rio rápido, ele não é um rio grande, mas é um rio cujas águas correm rapidamente, porque é um desnível grande que ele vai passar num percurso de cento e poucos quilômetros do rio todo. Então, por que isso é importante? Porque Deus fazer as águas pararem, o Rio Jordão é menor do que o Mar Vermelho, que eles passaram na saída do Egito, mas, por um lado, podemos considerar até como um milagre maior. Até na travessia do Mar Vermelho, a passagem bíblica fala que Deus mandou um vento, não sei se vocês lembram disso, que Deus mandou um vento a noite toda. Mesmo isso, eu acho que não explica satisfatoriamente. Mas Deus mandou um vento sobrenatural, né, para abrir o Mar Vermelho. Agora aqui nós não temos nenhuma explicação natural, nenhuma forma, não existe um vento, não existe alguma coisa que pudesse fazer o Rio Jordão parar pela sua correnteza e também pelo fato agora dele estar em época de cheia. Por que que o Rio Jordão tinha uma época que ficava mais cheio de águas? Porque lá na sua origem, lá na fonte do rio, que é um monte, lá tinha neve que nessa época do ano estava derretendo e que criava então esse volume muito maior de água no Rio Jordão. Então agora sim, até ali no lugar que o Rio Jordão tinha tipo assim três marcas diferentes de onde, né, onde ele tinha um período assim de menos água, né, estava mais baixo, depois tinha um outro ponto, que às vezes ele chegava num ponto intermediário, mas agora ele estava assim, na época assim, de mais cheia, então ele estava assim, muito mais largo, muito mais profundo, né, porque normalmente ele faz assim, um trajeto assim, mais fundo, mas quando enche de água, então a quantidade de água para passar o rio ficaria muito mais difícil, né? Então, assim que a planta dos pés pisasse nas águas do Jordão, as águas seriam cortadas, as águas que vêm de cima pararão. Nós não podemos nem imaginar, a gente, não, né, a gente gostaria de ter uma janelinha, de poder ver, gente, como que era. Né, e ainda, pulando também um pouco para frente, aí no versículo 16, fala, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã. Esses pontos, às vezes eles não sabem exatamente aonde ficam hoje, mas pelos pesquisadores, provavelmente ficava assim a vários quilômetros para o norte. Deus fez as águas pararem bem mais para cima de onde eles estavam, para que realmente não houvesse, assim, eles passaram no leito do rio sem água, porque as águas pararam lá para cima, e como é um rio que corre rápido, cortou as águas lá em cima, a água se secava rapidamente, porque a correnteza já levava rapidamente as águas embora para o Mar Morto. Então, voltando aí para o versículo 13, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Versículo 14, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo. Vocês vejam quantas vezes fala a Arca da Aliança, os sacerdotes levando. Isso é um ponto que está muito enfatizado. E eu quero, eu acho que eu já fiz essa comparação, mas eu quero fazer de novo, não lembro se eu fiz essa comparação de uma forma muito clara. É muito interessante sempre estar comparando a passagem do Rio Jordão com a passagem do Mar Vermelho, porque são dois marcos muito importantes na história do povo de Israel e representam duas coisas importantes na nossa vida individual e também na vida do povo de Deus. Então, a gente compara isso porque são coisas parecidas, né? O Mar Vermelho representa o batismo, representa a nossa saída do mundo, representa aquele momento inicial da nossa vida cristã, representa morte. Passar pelo Mar Vermelho representa morte, mas nós focalizamos mais a morte de Cristo, que quando você se converte, você não pensa muito na sua morte. Poderia até ser que você ouvisse, olha, Jesus morreu e você morreu juntamente com ele, mas normalmente não é essa a ênfase. Quando você aceita Jesus, a ênfase maior é Jesus morreu por mim. Então você passa, né, o significado do batismo. Eu estou me identificando com a morte, né, de Jesus, mas quando eu sou batizado, geralmente as pessoas não têm uma compreensão muito grande disso. Então a ênfase do Mar Vermelho é a morte de Jesus em nosso lugar. Aqui já é uma outra posição. Nós passamos por toda essa experiência no deserto, pela aliança de Deus com Moisés, ali no Monte Sinai, tudo o que representa, todas as experiências no deserto, aprendendo a depender de Deus, reaprendendo tudo, deixando todo o nosso conhecimento do Egito, tudo que a gente aprendi, sabia antes, não serve para o deserto. O deserto é um lugar onde você não aplica as coisas que você tem de conhecimento anterior, para desaprender tudo e para poder chegar na terra de Canaã, que vai ser totalmente diferente da terra do Egito. Nós vamos viver pelos princípios do reino de Deus. Então chega essa experiência do Rio Jordão, e eu quero citar novamente, nós temos falado que o Rio Jordão representa um segundo batismo, não que nós vamos passar pelas águas do batismo de novo, mas é um segundo batismo. Eu vou lembrar mais uma vez aquilo que nós falamos sobre isso, mas vamos lembrar agora da diferença de ênfase em como Deus usou um instrumento humano, como é que Deus fez para abrir o Mar Vermelho, e agora como é que ele faz para abrir o Rio Jordão. No Mar Vermelho, Deus usou um homem. Você não tem lá sacerdotes, a arca não tinha sido feita ainda, né? Não tinha nada disso ainda. Tinha Arão, que estava junto com Moisés, mas o grande instrumento de Deus na época do Mar Vermelho era Moisés e a sua vara. Então, todo o povo está ali, eles não entendiam nada dos caminhos de Deus ainda, e eles tinham apenas um líder, eles tinham uma pessoa usada, chamada por Deus. Então, é maravilhoso quando nós vemos Deus usando um servo ou uma serva dele, não é verdade? É uma coisa tremenda. Você vê alguém que esteve na presença de Deus, né? A gente fica aqui, todo mundo vendo alguém que Deus tem preparado, alguém que conhece os caminhos de Deus, alguém que tem fé, alguém que pagou o preço, alguém que, né, como Moisés, ficou 40 anos no deserto e depois teve um encontro com Deus na sarça ardente. É uma coisa tremenda, é uma coisa tremenda. E em muitos momentos da história da igreja, Deus tem usado homens assim. Deus tem levantado gigantes espirituais. Homens e mulheres, pessoas que têm sido tremendamente chamados por Deus, que têm uma fé, têm um conhecimento dele e que Deus usa, e assim como naquele momento, o que aconteceu? Moisés também estava ali perplexo, né, não sabia direito o que ele ia fazer. Deus falou assim: levanta daí, não é hora de você ficar prostrado no chão, não é hora de orar, não é hora de clamar, levanta e usa a sua vara, né, Deus falou com Moisés. Então Deus deu a Moisés uma vara, Moisés usou a vara. Então vamos dizer assim, Deus usou um homem e um instrumento dele naquele momento e abriu o Mar Vermelho. Aqui não é assim. Embora Deus tenha falado, nós mencionamos isso domingo passado, Deus vai engrandecer Josué aqui, Deus vai mostrar para o povo de Israel que Josué é um homem de Deus também, mas a forma de Deus mover aqui é diferente. Nós falamos várias vezes aqui que o sinal do povo de Israel partir e passar o Jordão não era a nuvem, lembra disso? Nós temos falado várias vezes isso. Não era a nuvem, mas era a arca. E isso significa que o povo de Deus, nesses 40 anos, eles teriam que ter adquirido um conhecimento maior dos caminhos de Deus. Não ia ser uma coisa tão visível, não ia ser uma coisa tão evidente, Deus não ia mostrar pela nuvem, já, puxa, todo mundo está vendo a nuvem, é coisa facílimo para você ver que Deus está mandando caminhar. Não, agora o momento é um discernimento. Nós precisamos entender que Deus está levando a arca. E isso é uma coisa que até hoje, meus irmãos, nós não estamos muito acostumados a ver. Nós gostamos de olhar para Moisés, nós gostamos de olhar para a nuvem, nós gostamos de ver assim um sinal muito visível. Todo o povo corre para um lugar onde está havendo curas, onde está havendo grandes moveres de Deus. Nós estamos acostumados com isso. Isso muitas vezes é um sinal do mover de Deus. Deus tem operado. Nós estamos preparando um material sobre avivamento para a revista Impacto, e a gente tem até feito, voltado a lembrar de algumas coisas que Deus fez aqui no Brasil. Houve uma época, na década de 50, que Deus usou vários evangelistas contendas, com curas, era uma coisa assim que chamava muita atenção. O povo corria para lá e devia correr mesmo, porque Deus estava movendo. Era um sinal, era uma demonstração do mover de Deus. E Deus tem feito isso em muitos lugares, de muitas maneiras. Mas eu quero mostrar aqui que o Rio Jordão é uma experiência diferente. Aqui, Deus vai usar a vida de Josué, Deus vai engrandecer para mostrar que ele é realmente um líder usado por Deus. Mas primeiro vamos lembrar, Josué é uma figura de Cristo. Então, né, a própria figura de Josué não é a figura de um líder humano, mas sim a figura do próprio Jesus, é o que o nome Josué significa. E outro aqui que não tem, o próprio Jesus, né, Josué, ele não levanta com uma vara. Quem abre o Rio Jordão? Pode continuar lendo a história até o fim, você não vê Josué fazendo nada, ele está fazendo agora. Ele está falando assim, olha que vocês virem os sacerdotes, a hora que vocês virem a arca, ele não falou assim, a hora que vocês me veem, eu vou tocar uma trombeta, vai ter uma nuvem, vai ter... Não, nada disso. Vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam olhar para a arca. A arca é a presença de Deus. Não é só a presença de Deus de uma forma assim, trazendo uma sensação, mas a arca, nós vimos que é Jesus se encarnando, Jesus se tornando... Né, trazendo a natureza divina dentro desse vaso de barro que somos nós. Então é isso que nós precisamos estar vendo, precisamos estar olhando aonde está a arca e aonde estão os sacerdotes levando a arca. Então aqui nós não temos uma coisa tão visível e nem tampouco um homem levantando uma vara. Quem vai abrir o Rio Jordão? Vocês viram aí? Versículo 13, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão. Então é a presença de Deus, é Deus operando, não é um grande líder. Então é bem diferente a situação em relação ao Mar Vermelho. Eu acho que esse ponto é muito importante para entendermos a diferença, o momento que a passagem do Rio Jordão significa. Então, partindo o povo das suas tendas, versículo 14, os sacerdotes levavam a arca diante do povo. Versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Rio Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, durante todos os dias da cega. Então esse é o momento do Rio Jordão. Deus escolheu esse momento para passar, né? O pior momento possível, tá certo? É a época mais difícil possível para poder passar o Rio Jordão, era esse momento em que o rio estava no seu ponto máximo de estar cheio. Transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Então nós temos falado que sacerdote na nova aliança é um chamamento para todos nós, mas nem todos nós correspondemos ao chamado de Deus. A vontade de Deus, o chamado de Deus é para todos. Isso é muito claro na palavra de Deus, né, que realmente... não é uma coisa exclusiva, no plano de Deus não deveria ter essa diferença entre ministros, clero, pastores, pregadores e povo, não devia ter essa diferença em termos de função. Deus tem diferentes funções, diferentes ministérios no povo no seu povo, na sua igreja. Nem todos os chamamentos são iguais em termos de função. mas não existe uma posição reservada, principalmente no que se refere a conhecer a Deus e estar na presença dele como sacerdote. Isso é um chamamento para todos nós. Só que nem todos entram, nem todos correspondem. Então aqui, mesmo aqui nessa figura, nós temos os sacerdotes entrando na água primeiro. Então nós vamos frisar agora um pouco mais esse significado do que é o Rio Jordão. Temos falado que é o segundo batismo, né? Nós vamos frisar um pouco mais para lembrar, os sacerdotes entram, eles tinham que pôr o pé na água. Essa figura também é uma figura muito forte, muito bonita, porque você imagina aqui os sacerdotes carregando, eles eram em quatro, correto? Lembra-se, vocês estão fazendo uma figura mental de quatro homens levando a arca. Por que quatro? Porque era uma caixa de madeira, tinha argolas e tinha uma vara que passava, uma vara de cada lado da arca. Então, as varas se estendiam, né, de ambos os lados da arca. Então, cada sacerdote levava uma ponta dessa vara. Então, tinha quatro sacerdotes levando a arca e eles chegam a esse Rio Jordão, transbordando, impossível de passar. E eles falam assim: bom Deus, nós estamos aqui, o Senhor mandou chegar aqui, nós estamos aqui. Agora, não, nada teria acontecido. O que eles tinham que fazer? Não só chegar perto do Rio Jordão, o que mais? Eles tinham que entrar, eles tinham que colocar o pé dentro da água. Eu não sei se o primeiro passo era rasinho ou se era uma ribanceira, assim, porque existem rios, você sabe assim, que o primeiro pé dentro da água você já vai lá no fundo. Eu não sei como é que era, porque pode ser que já era muito fundo, como estava assim, em cheia, então podia ter uma ribanceira, assim, uma margem, um barranco assim, muito fundo, não sei como é que era lá. Mas a ideia é que eles tinham que ter uma posição de fé, eles tinham que colocar o pé deles na água. E vamos lembrar que essas passagens, passagem do Mar Vermelho, passagem do Rio Jordão, essas águas representam morte. Assim como ninguém queria colocar o pé na água para afundar e morrer, né? Nós enfrentamos a morte não é uma coisa que você fala assim, tá, né, vou dar um mergulho, eu vou dar uma nadada aqui, não era com esse espírito que eles estavam entrando dentro do Rio Jordão, eles não iam se divertir, eles não iam se refrescar, a água ali representava morte. Essa parte aqui do Rio Jordão, na cheia, e o que representa, nós vamos rapidamente ler algumas passagens para vocês sentirem isso. O que significa o Rio Jordão, inclusive na sua folha, se você estiver anotando na folha, na verdade nós estamos no último ponto da folha, 7, né? O rio que transbordava. Então essas passagens que nós vamos ler aqui, você pode pôr nesse ponto. Primeiro Crônicas, vamos ver lá. Primeiro Crônicas 12. Primeiro Crônicas 12 está falando sobre todos os homens valentes do rei Davi. E aqui então, vamos começar no versículo 14. Exatamente. Exatamente, ele saiu... Ele, né, como é que ele não ia começar flutuando, ele tinha que sair colocando o pé da água e molhando. A fé, exatamente. Então, essa posição assim, de, né, o sacerdote ele vai à frente, essa figura do sacerdote, assim, ele está disposto a ir à frente, como Jesus fez, né? Na verdade, nós não vamos fazer o que Jesus fez, Jesus deu a própria vida por nós, mas nós vamos ver que Deus nos chama também com o mesmo espírito, né? A mesma atitude que Jesus teve, e o verdadeiro líder não é aquele que aparece, não é aquele que está sempre assim, com muita visibilidade, mas o verdadeiro líder diante de Deus é aquele que é um sacerdote, está disposto a pagar um preço alto, né, para que o povo de Deus possa passar o Rio Jordão, né, para que Deus possa ser realmente o Senhor de toda a terra, o seu reino vir para a terra. Os sacerdotes têm que levar, primeiro estão levando, antes de pôr o pé na água, eles estão levando a arca, eles estão carregando a presença de Deus, eles estão realmente entrando nessa experiência de ter a divindade encarnada nesses vasos de barro. E depois agora estão dispostos a entrar no Rio Jordão, eles estão 2.000 côvados na frente. O povo vai atrás, o povo vai seguindo, o povo vai passar pela experiência da morte, mas de uma forma diferente, que quando o povo chegar, moleza, né? Quando o povo chegar, tranquilo, azar, não tem mais água, vocês já vão entrando em seco. Mas os sacerdotes colocaram os pés. Então, aqui nós temos um outro exemplo dos homens valentes. Primeiro Crônicas 12, versículo 14. Estes dos filhos de Gade foram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1.000. Equivalentes. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês. Depois nós podemos conferir isso. O povo de Israel, lá no livro de Josué, eles estão passando o Rio Jordão em que mês? Primeiro mês. Primeiro mês, no 10º dia do mês. Eles estão na época da Páscoa, exatamente 40 anos depois daquela Páscoa no Egito, quando logo em seguida eles passaram pelo Mar Vermelho. É a mesma época. Deus é um Deus tremendo. Ele não segue muito o nosso calendário. Por isso que quando a gente pensa assim do ano 2000 e coisa assim, nós não podemos garantir o que Deus vai fazer. Mas depois que Deus faz, nós não podemos prever exatamente como e quando, mas que Deus é um Deus que observa épocas, que Ele tem o calendário dEle e que Ele faz as coisas com uma perfeição tremenda, isso é indiscutível na Bíblia toda. Deus é um Deus trementão no primeiro mês. Então nós estamos falando aqui em outra época, isso prova mais uma vez que o Rio Jordão sempre estava assim nessa época. Então esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando? Quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Então eles também passaram nessa época, eles passaram essa mesma prova. Nós não sabemos como que eles fizeram, eles eram valentes. Aqui não fala que Deus abriu o mar, o Rio Jordão, né? Mas eles passaram, eles enfrentaram esta experiência, que nós vamos ver daqui a pouco melhor em outras passagens, o que isso representa, que são essas águas, que são essas águas que transbordam, qual o significado espiritual dessas cheias do Rio Jordão. Então, quando ele transbordava por todas suas ribanceiras e fizeram fugir a todos os que habitavam nos vales para o oriente e para o ocidente. Então aqui é só para a gente confirmar, primeiro, que o Rio Jordão nessa época estava em cheia, então e também que as pessoas que passam o Rio Jordão nessa época são pessoas valentes diante de Deus, são pessoas que passam pela prova. Os valentes de Deus não são os valentes aos olhos humanos, são as pessoas que estão dispostas a passar pela morte, são pessoas que estão dispostas a passar pelo anonimato, são pessoas que estão dispostas a renunciar às coisas. Então, essa valentia não é a valentia humana, mas é a valentia diante de Deus. E quando eles passaram o Rio Jordão, eles logo em seguida fizeram, né, olha só, eles fizeram fugir os inimigos e tudo, que isso que representa. O Rio Jordão representa uma experiência na nossa vida que fala de morte, mas que nos capacita para vencer os inimigos de Deus. Ouviram isso? O Rio Jordão é uma experiência que fala de uma experiência de morte, é uma experiência preparatória, mas é uma experiência que nos capacita, como eles aqui, para vencer os inimigos de Deus. Enquanto nós não passarmos por essa experiência, nós não estamos preparados para vencer os inimigos de Deus. Vamos ver agora Isaías capítulo 8. E vamos ver essa figura do rio em cheia, para a gente poder entender melhor o que significa. Isaías capítulo 8, nós vamos começar a ler no versículo 5. Agora não vai falar especificamente do Rio Jordão, mas vocês vão ver aqui, eu quero que vocês captem a figura de um rio em enchente, essas águas de enchente, o que representam para nós, o que representa passar por essas águas. 8:5, continuou o Senhor a falar comigo dizendo, porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, portanto o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, as águas encherão os leitos dos rios, transbordarão por todas suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, irão passando por ele e chegarão até o pescoço. A extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Você acha que isso aqui é bênção ou isso aqui é uma invasão, é um ataque? Percebe? A Síria é o grande inimigo do povo de Israel. Ele não está falando sobre bênção. Isso aqui não é correrá como o rio, encherá da água. Isso aqui não é aquela glória de Deus, a bênção de Deus caindo como chuva. Isso aqui é um ataque de inimigo. Né? Isso aqui são os inimigos entrando e enchendo até o pescoço, transbordando, não ficam lá, os inimigos não ficam lá no seu cantinho, né? Onde você está acostumado a ver os demônios, só ali naqueles lugares, eu fico longe de lá, eles não me amolam, mas isso aqui é quando o inimigo entra e transborda e enche a terra. E nós podemos comparar isso realmente, a gente comparando a invasão de sujeira, de corrupção, de maldade, de poder do inimigo no mundo de hoje, tá mais ou menos assim, vocês não acham? Não está onde normalmente você podia segurar ali, a área do inimigo é ali, não. Ele tem enchido as escolas, enchido a cultura, enchido a mídia, ele tem mexido com tudo. Né? Até mesmo na igreja, nós temos tantas coisas invadindo, influenciando, a gente não pode ficar tranquilo, meu filho está no meio de pessoas cristãs. Os meus filhos estão numa escola cristã, isso é maravilhoso, mas eu já tive experiência onde numa escola cristã algumas coisas terríveis aconteceram. Então nós não podemos dizer assim, olha, nós estamos protegidos, não tem aonde, não, o inimigo tem entrado, tem enchido, tem transbordado. Então o Rio Jordão nessa enchente, ele representa isso, ele representa a força. Por isso que Deus fez o povo de Israel passar nesta época, porque nós temos que passar na época de cheia, nós temos que passar justamente por esta experiência, de estar diante desta força do inimigo, e ainda assim, de passar vitorioso. Tem várias outras, deixa eu ver, Isaías, acho que 28, versículo 2, Isaías 28, 2, o Senhor mandará um homem valente e poderoso. Ele está falando sobre, no versículo 1, ele começa a falar sobre os pecados de Efraim, a soberba. Efraim é o povo de Deus que não se manteve fiel a Deus. Então, o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como a queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará por terra. Tem mais pelo menos duas ou três passagens, mas eu queria que vocês vissem essa figura do rio em enchente, que representa a invasão das forças inimigas. Então, isso é a força da enchente, a força, a violência deste rio transbordando e trazendo todo esse ataque do inimigo, ok? Então, o rio que transbordava é esse rio que representa a força máxima do inimigo, a força máxima das forças contrárias. Ok, voltando na sua folha para o item número 6, eu quero mais uma vez frisar esse aspecto, então, do Jordão representando o segundo batismo. Tá? Essa expressão batismo, eu já li algumas vezes aqui. Se você não pegou essa aula, a referência é Lucas 12, versículo 50, para você marcar nesse item, porque é nessa passagem que Jesus, depois de já ter sido batizado nas águas por João Batista, depois da pomba do Espírito Santo ter descido sobre ele, representando o batismo no Espírito Santo, isso já tinha passado, Jesus fala em Lucas 12, 50, que ele anseia, que ele se angustia até que ele passe pelo batismo, que ele tenha um batismo com que ele precisa ser batizado. Então, por isso nós estamos usando essa expressão de um segundo batismo, um outro batismo. Né? E qual era esse batismo que Jesus estava aguardando? Então, aqui, eu não lembro agora também se eu já li essa passagem na época, mas eu quero pegar desse ponto aqui, no Evangelho de João, capítulo 12, nós queremos ver na vida de Jesus o que representava para ele passar pelo Rio Jordão. Eu não vou ler toda a passagem, eu vou tentar mais ou menos resumir, mas começo João 12, versículo 12. O Evangelho de João é um pouquinho diferente, né? Ele coloca coisas que os outros evangelhos não colocam, então às vezes você pode talvez não identificar imediatamente esse capítulo 12 com os outros três evangelhos. Mas o que ele conta aqui, nós temos nos outros três. A primeira parte dessa história é a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, nós sabemos que estava muito próximo, faltava assim poucos dias para a crucificação de Jesus. Mas ele entrou na cidade de Jerusalém sendo aclamado como rei. Foi uma coisa tremenda. Né? No versículo 12, no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho, montou nele, como está escrito. Não temas, ó filha de Sião, vê o teu rei vem, montado num filho de jumenta. Bom, aqui a gente já tem esse aspecto, até acho que os discípulos e outras pessoas que seguiam Jesus falam assim, é agora, porque o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando Jesus, quem conhecia as escrituras do Velho Testamento, eles não tinham entendido que Jesus teria que vir duas vezes. Isso é muito importante quando você lê o Velho Testamento e depois quando você lê os Evangelhos, porque às vezes para nós que já estamos, né, nós já sabemos historicamente que Jesus veio e foi crucificado e nós estamos aguardando ele voltar, nós ficamos pensando, mas por que que o povo era tão duro? Por que que eles não entendiam que não era agora que Jesus ia tornar-se rei sobre toda a terra? Nós achamos isso muito evidente, mas para eles não era. Quando eles liam as profecias do Velho Testamento, Está certo que eles liam Isaías 53 e passavam por cima, assim como a gente passa por cima das coisas que tem que acontecer na nossa vida e tal, né? Tinha as profecias do Velho Testamento que falavam do sofrimento, mas tinha muitas passagens, às vezes junto. Por exemplo, Malaquias 3 fala de João Batista e já fala da segunda vinda, tudo nos mesmos versículos. Então quem lia não conseguia entender que havia uma distância de pelo menos 2000 anos entre Jesus vir a primeira vez e Jesus voltar como rei vitorioso. Eles não entendiam isso. Então quando Jesus entrou como, né, essa entrada triunfal, eles estavam pensando, agora finalmente Jesus, depois de vários anos curando e pregando, agora o povo entrando em Jerusalém. Jerusalém já é a cidade do rei, a capital, entrando em Jerusalém e todo mundo aclamando, Hosana, bendito é o rei de Israel, o povo falando assim. Então, isso é importante você pegar esse contexto, que ele está entrando como rei, ele está sendo aclamado, ele está vivendo um momento de glória. Vocês não acham que isso é um momento de glória? É um momento de glória, todo mundo reconhecendo. Tanto que é um momento de glória, que olha o que os inimigos de Jesus vão falar. Versículo 16, olha o que o próprio João fala. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isto. Só depois que Jesus foi glorificado, é que se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe haviam feito estas coisas. Quando Jesus foi glorificado? Vamos ver aqui. Quando ele entrou sendo aclamado como rei, isso era a glória ou não era a glória? Isso é importante. Versículo 17, a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, começou a espalhar a notícia, outro aspecto de glória. Esse é o homem que ele levantou mais de um morto, mas pelo menos no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro é o ponto máximo, né? É o ponto máximo do que Jesus fez. Um homem que estivera no túmulo, né, vários dias e Jesus o ressuscitou dos mortos. Então era uma coisa tremenda. Então ele diz, né, o povo está dizendo, esse é o que levantou Lázaro. Versículo 18, por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal miraculoso. Agora os fariseus, 19, então eles disseram entre si, vede, nada aproveitais. O que quer dizer isso? Eles estão falando um com o outro. Eles estão falando assim, vocês fracassaram, porque durante o tempo todo, os fariseus tentaram derrubar Jesus, não é isso? Durante o tempo todo eles estavam tentando desacreditar, faziam perguntas, faziam tudo o que conseguiam para tentar desfazer Jesus. Aí eles, chegou esse momento, os próprios fariseus olharam um para o outro e falaram assim, está vendo? Tudo que nós tentamos, tudo que nós quisemos fazer para impedir, nós não conseguimos fazer nada. O mundo inteiro vai atrás dele. Percebe? O mundo inteiro vai atrás dele. Agora, não só os judeus, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Que nós vamos chegar num versículo aqui que vocês já conhecem, mas é muito importante você ver todo esse contexto. Jesus entrou aclamado pela multidão, todo mundo está sabendo que ele ressuscitou Lázaro. Os inimigos de Jesus, os fariseus, eles estão reconhecendo entre si que eles foram derrotados, Jesus venceu. Que mais que você quer como glória? O povo aclamando, os inimigos, eles reconhecendo que foram derrotados. E agora mais uma coisa. Não só os judeus, pessoas que vieram da Grécia, capital do conhecimento, da sabedoria, tudo que tinha de mais alto entre, né, o ser, o intelecto do ser humano, está na Grécia. Quem mandava no mundo era Roma, mas quem era a cultura era a Grécia. Então os gregos chegam e eles falam com o Filipe: Senhor, nós queremos conhecer esse Jesus. Pronto, Jesus estava pronto para assumir sua posição, ele estava num ponto máximo. Ele mesmo podia dizer assim: olha o que, que Deus está fazendo na minha vida, olha as portas que Deus está abrindo, olha o que, que Deus está fazendo. Mas Jesus sabia para que ele tinha vindo. E lá em Lucas, que foi pouco antes dessa época, aquela passagem de Lucas 12, 50, foi poucos dias antes desse episódio, Jesus tinha dito: quanto eu me angustio por ser batizado com o batismo que eu tenho que ser batizado. Então, Filipe, versículo 22, vai André. André e Filipe vêm a Jesus. E você nunca vai entender, assim, a gente nunca consegue fazer muita ligação entre os gregos falando: nós queremos ver Jesus, e isso que Jesus responde. Parece que não tem nada a ver, parece que Jesus nem ouviu, parece que ele não deu resposta. Aliás, nós nunca ficamos sabendo se os gregos ficaram lá fora esperando até hoje uma resposta. Nós não sabemos o que que, né, porque ele, Filipe pegou André, os dois foram falar com Jesus, e nós não sabemos se eles deram uma satisfação ou não para os gregos. Os gregos ficaram lá esperando. Os representantes intelectuais do mundo, os máximos em conhecimento, a oportunidade de Jesus levar o nome dele para fora de Israel e ser realmente reconhecido em outros países, ele nem deu satisfação. Mas ele falou em outros termos da passagem pelo Rio Jordão. Versículo 23. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. É, Jesus, eu acho que chegou a hora mesmo. Chegou a hora do Senhor ser glorificado, mas ele estava falando de outra coisa. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus tinha uma opção muito simples. Ele podia ter sido glorificado como homem. Ele podia ter sido rei. Ele podia ter se conhecido na Grécia. Ele podia ter subido, ele podia ter tido uma glória como homem, como grãozinho de trigo, ele só. Mas ele não escolheu isso. Ele falou assim: o grão, eu posso ser glorificado, eu posso ser exaltado, eu posso ser um rei, eu posso ser muita coisa na vida, mas vai morrer comigo. Como aconteceu com muitos grandiosos. Um grande exemplo que está me vindo da própria Grécia foi Alexandre o Grande, antes da época de Jesus. Um homem brilhante, estudante, estudou junto com Aristóteles. Um homem brilhante, general brilhante. Ampliou o império da Grécia tremendamente, ganhou batalhas. Morreu com 30 e poucos anos e não deixou nada. Foi uma luz que passou e não deixou nada. Jesus não escolheu o caminho da glória própria. Ele não escolheu o caminho da Grécia, da sabedoria humana. Ele se tornou um grão de trigo, ele virou as costas para os gregos, ele virou as costas para a glória pessoal, ele virou as costas para o engrandecimento pessoal e escolheu o segundo batismo. Eu quero que vocês percebam, irmãos, que é o segundo batismo. Eu não estou falando sobre nossa decisão de deixar o mundo, isso nós já fizemos, amém? Todo mundo já tomou essa decisão aqui, eu creio que todos já tomaram. Nós tomamos a nossa decisão de passar pelo Mar Vermelho, mas nós temos uma outra decisão. Nós já vimos aquelas tribos, lembra? As duas tribos e meia que não passaram pelo Rio Jordão para a terra de Canaã, eles se contentaram em ficar do lado de cá. Nós temos uma decisão. Jesus falou: eu tenho um outro batismo, eu me angustio para poder passar por esse outro batismo. Nós temos uma oportunidade, nós temos uma decisão. Jesus no jardim de Getsêmani, o que ele orou? Ele falou assim: Pai, passa de mim esse cálice. Ele podia ter passado, aí entra, o que teria acontecido se ele, né, não bebesse do cálice de Deus? Mas não estava em jogo ele ser filho de Deus. estava em jogo se ele ia ou não passar pelo Rio Jordão. Se ele ficar um grão de trigo sozinho, todo mundo olhando pelo resto da história, olha um homem Jesus, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi um exemplo brilhante, mas ele não teria dado a sua vida para nós. Então passar pelo Rio Jordão significa isso, é o grão de trigo caindo na terra, morrendo, ele vai dar muito fruto. Versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Não é odiar, não se diz assim, eu não gosto de viver, eu acho horrível essa vida, quero ir embora, quero morrer, não é isso. O odiar a vida aqui significa colocar a sua vida pessoal em segundo plano. É você colocar um outro tesouro como mais importante do que a vida pessoal. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, Jesus passou pelo segundo batismo, quem realmente é servo de Jesus acompanha. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27, agora meu coração está angustiado, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Ele veio para esta finalidade. Pai, glorifica o teu nome. Então, irmãos, liga essa ideia de glorificar. Ele estava sendo glorificado pelos homens, mas ele não considerou isso como glória. Versículo lá atrás, no versículo 23, Jesus falou assim, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Como que o Filho do Homem será verdadeiramente glorificado? Como? Não sendo exaltado, não sendo projetado, não pegando tudo isso aqui. Como que o Filho do Homem será glorificado? Quando ele faz esta oração, e não só esta oração, mas quando ele realmente entra na prática em dizer, eu tenho uma escolha. Porque quem morre e não tem escolha, né? E Jesus tinha uma escolha. Jesus falou isso, acho que em João 10, ele falou assim, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Quantas vezes eles quiseram matar Jesus, vocês lembram, nos evangelhos? Eles falaram assim, vamos pegar Jesus, vamos. O que acontecia? Eu sempre falo, eu queria uma câmera filmando essa hora, né? Assim, parece que estava todo mundo ali, ia pegar Jesus, eu não sei se ele mudava de aparência, o que ele fazia, a Bíblia só fala assim, e ele passando pelo meio deles, ele passando pelo meio deles, então quando Jesus não queria ser pego, ele não era, ele podia passar pelo meio deles, lá na hora, lá no jardim, quando eles prenderam Jesus, ele não precisava ter sido preso, ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então ele tinha uma escolha, ele podia ter sido filho de Deus, ele podia ter feito uma porção de coisas e não ter ido para a cruz. É a decisão que nós temos também. Nós podemos ser filhos de Deus, podemos ter passado pelo Mar Vermelho e podemos dizer, para mim Deus está bom. Aqui do lado de cá do Jordão tem terra boa para gado, estou muito bem aqui, eu fico por aqui. Até ajudo. Até oro pelos meus irmãos que vão entrar na terra de Canaã. Até ajudo, né? Porque isso que eles fizeram, mandaram soldar, né, os homens aí. Eu até ajudo, mas eu fico aqui. Então, essa é a decisão. Quando ele aceitou a vontade de Deus, e no versículo 28 ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Esta é a hora que Jesus foi glorificado. Quando ao invés de escolher para si, ele escolheu a glória de Deus. Então, esse é o segundo batismo, é isso que significa passar pelo Rio Jordão, e isso é o que nos torna instrumentos de Deus para poder ter vitória contra os inimigos de Deus e possuir a terra prometida. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nesta hora nós te louvamos porque o Senhor tomou esta escolha no nosso lugar. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor não escolheu aquilo que qualquer homem escolheria naquele momento. O Senhor não tomou a decisão de preservar a tua própria vida, de sentir que o Senhor podia fazer muitas coisas boas ainda, menos passar pela morte. O Senhor escolheu glorificar o nome de Deus, o Senhor escolheu passar por esse segundo batismo. E Senhor Jesus, nós sabemos que isso não é uma coisa que nos faz pular, não faz dançar, mas é uma coisa séria que vem, ó Deus, da Tua palavra para o nosso coração, porque o Senhor procura não só pessoas, mas um povo que também passe pelo Rio Jordão para entrar verdadeiramente na Tua herança e para que o Senhor possa ser chamado outra vez o Senhor de toda a terra, Teu reino sobre esta terra. Ó Deus, usa as nossas vidas. Nós estamos vivendo numa época tão importante, tão crítica, Senhor, em que com toda certeza o Senhor tem grandes coisas para serem feitas, mas primeiro nós precisamos passar por essa experiência. Em nome de Jesus, que a Tua palavra e a Tua voz no nosso coração possa nos consolar e nos guiar para esse caminho. Em nome de Jesus. Amém.